Sabe, geralmente quando a gente pensa em descobrir a verdade sobre alguma coisa, rola meio que uma expectativa de precisão quase médica, né?
Com certeza. Aquela coisa exata. Preto no branco.
Exato. Tipo, se alguém quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico aponta e diz, tipo, olha, o problema tá aqui. É binário. Não tem muito o que questionar.
Aham. Mas a história não é bem um raio-x, né?
Longe disso. E é exatamente o que a gente vai investigar no nosso mergulho de hoje. Eu tô super animada pra gente explorar as anotações detalhadas do Dr. Robert Van Hooy.
Mais especificamente, a palestra 19 dele sobre a história do Antigo Testamento. É um material fascinante.
Nossa, muito. E o que eu acho incrível nessas notas é que elas provam que a história que a gente acha que tá lá, firme, esculpida em pedra, foi, na verdade, muitas vezes desenhada na areia. A arqueologia é super subjetiva e o nosso objetivo hoje, para quem está acompanhando a gente, é entender justamente como montar esse quebra-cabeça do passado é provisório.
É, eu estou bem focado em mostrar como as evidências físicas e os textos antigos frequentemente batem de frente. A verdadeira sabedoria aqui é abraçar essa natureza, tipo, mutável do nosso conhecimento.
Pois é. E para provar como essa tal ciência exata da arqueologia muda o tempo todo, a gente precisa começar com um erro colossal. O caso da Pittsburgh da Antiguidade.
Ah, o caso de Nelson Glueck. Isso é fundamental para entender tudo que a gente vai discutir hoje.
Conta pra gente, como foi isso?
Bom, em 1939, o Glueck, que era um arqueólogo super respeitado, estava escavando uma área no deserto chamada Ezion Geber. O objetivo dele era encontrar o famoso porto marítimo do rei Salomão, aquela mesma frota mencionada no livro de 1 Reis.
Só que ele não achou doca nenhuma, né?
Nenhuma. Nem doca, nem navio. Mas ele desenterrou um negócio que parou a comunidade acadêmica da época. Era um edifício de tijolos de barro com uma arquitetura, olha, muito peculiar. Tinha duas fileiras de buracos perfeitamente alinhados, atravessando as paredes.
E aí, como qualquer investigador tentando juntar as peças, ele olhou para o ambiente ao redor, certo?
Exatamente. O prédio ficava num lugar que recebia toda a fúria dos ventos que canalizavam pelo Vale de Arabá.
E a conclusão dele, confesso, soa genial quando você ouve pela primeira vez. Ele deduziu que aqueles buracos eram tipo uma rede de dutos de ventilação projetados para capturar o vento forte do deserto e alimentar o fogo lá dentro.
Isso mesmo. Ele anunciou para o mundo que tinha descoberto o primeiro e maior alto forno de fundição de minério de cobra da história antiga.
Caraca! E a repercussão deve ter sido louca?
Foi imediata. Ele começou a publicar artigos chamando o local de, ironicamente, a Pittsburgh, da antiga Palestina, comparando com a indústria siderúrgica americana.
Nossa!
E ele dizia que a verdadeira fonte da riqueza do rei Salomão não era só comércio exótico, mas um monopólio massivo de exportação de cobre. E durante décadas, essa foi a verdade absoluta. Livros didáticos foram reescritos, sabe?
Mas é por isso que essa área é tão fascinante. A máquina de raio-x estava meio quebrada.
Totalmente quebrada.
Porque quase 30 anos depois, em 1965, o próprio Glueck publicou uma retratação completa dessa teoria. Ele admitiu que aqueles dutos super sofisticados não passavam de espaços vazios deixados por vigas de madeira que apodreceram.
É, vigas que sustentavam as paredes e sumiram com o tempo. E isso nem foi um caso isolado, tá?
Sério? Acharam mais desses buracos falsos?
Aham. Outros arqueólogos começaram a achar estruturas idênticas no Oriente inteiro, em lugares que não tinham a menor chance de serem centros industriais.
Entendi.
A tecnologia de fundição daquela época era feita em pequenos cadinhos de barro, um processo bem primitivo com fogueiras no chão. Nada daquele complexo gigante.
Espera aí, mas se a evidência física de um alto forno gigante pode simplesmente se dissolver em madeira podre, o que acontece com a linha do tempo disso tudo? Porque se não era a siderúrgica de Salomão, a relação dele com o lugar desmorona, não?
É aí que entra a próxima camada de complicação. Em 72, o arqueólogo Benno Rothenberg escavou a mesma região e foi bem categórico. Baseado na cerâmica, a mineração lá aconteceu só entre os séculos 14 e 12 a.C.
Que é muito antes do Salomão. Ele é do século 10, certo?
Precisamente. O Rothenberg meio que chutou Salomão para fora da história do cobre. Parecia que o debate tinha acabado. Mas aí a arqueologia adora um plot twist. Em 81, um cara chamado Jay Binson entrou na briga.
Com o carbono 14, né?
Exato. Ele aplicou a datação por radiocarbono e concluiu que, surpreendentemente, a atividade na Era Salomônica era altamente provável.
Gente, que montanha russa!
Demais! Em questão de décadas, Salomão era o magnata do cobre, depois não tinha nada a ver com a história e depois voltou para o centro de tudo.
O que, para mim, é uma lição de humildade gigantesca. A arqueologia, às vezes, parece tipo tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças, só que a gente tem umas 200 na mão e a imagem da caixa muda a cada década.
Uma analogia perfeita.
Né? E se os especialistas não conseguem nem concordar se um buraco na parede é um forno ou uma tora de madeira, como a gente pode sequer identificar os lugares históricos certos?
Essa é a grande ferida que as anotações do Vanoy tocam. O problema da identificação geográfica. A gente adora achar que as cidades antigas têm coordenadas exatas no GPS, mas é tudo muito nebuloso.
O exemplo da cidade de Ai me chamou muita atenção nas notas.
É o exemplo clássico da conquista de Josué. Arqueólogos escavaram um monte de ruínas que a tradição apontava como sendo a antiga cidade de Ai, e adivinha?
Nenhuma evidência de ocupação na época da conquista, não é?
Zero. Estava vazia.
O que cria um nó no cérebro. Como Josué conquistou e destruiu uma cidade que já era um terreno baldio há séculos?
Eu vi nas fontes que o pessoal tenta resolver isso de dois jeitos. Alguns acadêmicos reescrevem a história dizendo que o relato absorveu os feitos de outra cidade próxima, como Betel. Mas o Vonoy tem uma visão bem pragmática sobre isso.
Sim, ele levanta uma hipótese bem simples. E se eles estiverem cavando morro errado?
Nossa, imagina cavar anos no lugar errado.
E é estatisticamente provável. O Oriente Médio está cheio de tells, aquelas colinas formadas por séculos de cidades construídas umas em cima das outras. Tem outro caso parecido em Tel Heshbon, do livro de Números. Ah, me conta desse.
A narrativa sugere uma conquista durante a Idade do Bronze recente.
Que seria ali entre 1500 e 1200 a.C., para situar o pessoal.
Isso. A época em que impérios estavam colapsando. Mas quando escavaram Tel Heshbon, não acharam restos substanciais desse período. Só que o mais intrigante não é a terra, é o texto.
Como assim?
Antes mesmo de cavarem, os estudiosos de análise literária crítica, o pessoal que disseca a gramática e a estrutura da Bíblia, já tinham sugerido que aquela parte de Números poderia ser uma tradição inserida depois.
Ah, então quando a pá bateu na terra e não achou nada, a arqueologia e a crítica textual acabaram concordando.
Exatamente. Elas deram as mãos nesse caso.
Mas olha, ouvindo tudo isso, eu preciso meio que puxar o freio da empanada aqui.
Manda.
Porque assim, se uma hora o carbono diz A, a cerâmica diz B, se a gente pode estar cavando a cidade errada, a interpretação não fica absurdamente dependente de quem está com a pá na mão? Tipo, se 100 equipes diferentes escavassem o mesmo buraco, elas não chegariam a 100 conclusões diferentes dependendo de qual teoria o diretor quer provar.
Sendo bem direto.
Sim. E essa é a grande revelação sobre a filosofia da história que o Vonoy aborda. Tem um consenso crescendo de que a análise literária de um texto antigo exige o mesmo nível de julgamento subjetivo que olhar para um buraco cheio de poeira.
Então, ler um poema e cavar terra estão no mesmo nível de viés humano?
Totalmente. Pensa bem, análise literária exige que o estudioso diga: ah, essa palavra parece mais moderna, logo foi editada séculos depois.
O que é uma opinião dele.
Exato, um julgamento subjetivo. E na arqueologia, o diretor da escavação olha para uma camada de cinzas e tem que decidir se aquilo foi uma guerra ou só um incêndio na cozinha. Ambos são moldados pelos vieses de quem está analisando.
O que nos leva, inevitavelmente, ao auge absoluto dessa subjetividade toda. O grande debate sobre os patriarcas...
Ah, a partir do capítulo 11 de Gênesis.
Isso, porque ali a história sai daquela visão universal e foca estritamente na família do Abraão. Provar se essas pessoas realmente existiram vira a batalha final da arqueologia bíblica, né?
Uma batalha onde o pêndulo das teorias oscilou violentamente. Para entender isso, a gente volta lá para o início do século XX com o Julius Wellhausen.
O famoso minimalista.
Ele mesmo. O Wellhausen olhou para os textos com uma visão de que a religião evoluiu aos poucos. Ele bateu o martelo dizendo que os patriarcas não eram indivíduos reais.
Eram tipo miragens glorificadas, né? Pelo menos foi o termo que ele usou nas anotações.
Perfeito. Miragens glorificadas. Ele dizia que essas histórias foram escritas retroativamente, lá na época do exílio na Babilônia, muitos séculos depois.
Como uma forma de dar identidade para as tribos perdidas.
Isso. O Abraão seria só a personificação de uma tribo, não um pastor de carne e osso andando pelo deserto no segundo milênio.
Então, para ele, era propaganda política disfarçada de história de origem. Mas o pêndulo acadêmico nunca para, e o John Bright chegou no meio do século XX para revirar tudo de novo.
O Bright mudou as regras porque ele trouxe arqueologia pesada para a mesa, material que o Wellhausen nem sonhava em ter.
Ele era aluno do Albright, né?
Sim, do William F. Albright. E o Albright comparou Gênesis com as novas descobertas do Antigo Oriente Médio. Ele viu que os costumes escritos ali se encaixavam perfeitamente no segundo milênio e não na Era do Exílio. Nada! Ele concluiu que a Bíblia não fala de um Abraão histórico e que essa busca era a perda de tempo.
E olha, eu tenho que compartilhar a anedota fabulosa das fontes sobre o Thompson, porque humaniza demais esse povo acadêmico que parece intocável.
Essa história é excelente.
Né? Nas notas, o Van Noy conta que, por volta de 75, ele conheceu um estudante na biblioteca. O cara morava num acampamento de trailers provisório com a esposa. Eles tiveram altas conversas nos corredores.
Sem ele fazer ideia de quem era o cara.
Exato. Semanas depois, ele descobre que o sujeito do trailer era o Thomas L. Thompson, o cara que tinha acabado de lançar o livro mais polêmico e destrutivo da década.
Isso mostra que essa galera que desconstrói e reconstrói a nossa história são só pessoas normais lidando com dados incompletos. Por isso que minimalistas e maximalistas nunca chegam ao acordo só lendo a Bíblia.
Faz todo sentido, porque esse olhar para a Terra é subjetivo e ler o texto é subjetivo. A gente precisa urgentemente de uma testemunha de fora, né? Alguém que estava lá e anotou tudo. E foi aí que a Terra parou de dar só pedra solta e entregou bibliotecas inteiras em argila.
O ponto de inflexão da arqueologia do Oriente Antigo. Milhares de tábuas cuneiformes de impérios vizinhos. Elas abriram uma janela direta para o segundo milênio antes de Cristo.
Tipo os textos de Nuzi e Mari.
Exatamente. Só em Mari, no rio Eufrates, tinha um palácio com quase 20 mil tábuas. E esses textos, lá dos séculos 18 a 15 antes de Cristo, mostram costumes incrivelmente específicos.
E é aí que o barco do Wellhausen começa a afundar. Porque, segundo esses registros, coisas super peculiares do livro de Gênesis eram o padrão legal dessa época. Leis de adoção de escravos, heranças complicadas, até ler fígado de bicho.
Hepatoscopia, né? Adivinhação usando fígados de ovelha.
Isso é muito bizarro e específico. E a cidade de Naor, da Rebeca, também aparece lá, né? Mas não foi só na Mesopotâmia que acharam coisas.
Não, tivemos os textos ugaríticos de Hashamha, no litoral da Síria. Decifrados em 29, revelaram um dialeto parente do hebraico bíblico, o que revolucionou as traduções.
E eu não posso esquecer da minha descoberta favorita nas anotações, os textos de execração egípcios. A premissa disso é digna de filme. Quando o faraó queria amaldiçoar inimigos em Canaã, eles escreviam os nomes em tigelas ou estátuas de prisioneiros.
Um ritual de magia simpática.
Exato. Aí eles quebravam violentamente a cerâmica para ativar a maldição. E por causa desse ódio antigo, hoje a gente tem um mapa geopolítico super detalhado da influência do Egito na região.
E formam uma rede de evidências sólidas. Mas de tudo isso, o mundo acadêmico quase sempre aponta os textos de Ebla, descobertos em 75 na Síria, como a cereja do bolo.
O escopo de Ebla é absurdo. Século 24 a.C. 17 mil tábuas de um império que a gente simplesmente tinha esquecido que existia. E nessas tábuas tem menções a Sodoma, Gomara e até o nome Abraão, não o da Bíblia, mas provando que o nome era real. Mas se Ebla é tão monumental assim, por que a gente ouve falar tão pouco comparado, sei lá, ao Egito?
É aí que a ciência esbarra no muro de concreto da geopolítica moderna. O Vignoy destaca nas notas que o acesso a essas tábuas sempre foi super restrito pelo governo sírio, que controla quem pode estudar e publicar o material.
Mas por que esse controle todo?
Os pesquisadores relatam que há um desconforto enorme do governo com as conexões bíblicas e semíticas antigas que os textos mostram naquela região. Para continuar pesquisando, os acadêmicos muitas vezes precisam meio que ativamente minimizar qualquer relação entre Ebla e o Antigo Testamento.
Gente, isso é muito louco. Quer dizer, registros de comércio de mais de 4 mil anos atrás estão sendo censurados porque a política do século XXI não lida bem com quem comprava trigo naquela época. É a burocracia de hoje ofuscando a burocracia antiga.
Pois é. Mostra que a arqueologia quase nunca trabalha no vácuo puro, sem influências externas. Mas mesmo com essas barreiras políticas, pesquisadores como John Bright conseguiram provar um ponto sociológico, que eu acho que é a prova indireta mais forte de todas. A moda dos nomes.
Ah, essa é a minha parte favorita do quebra-cabeça. Deixa eu ver se pego a lógica. A gente tem esses arquivos gigantes com nomes civis do segundo milênio. Nomes tipo Abrão, Jacó, Zebulon, pipocando por toda parte. Era moda da época para bebês.
Exato, nomes em alta.
Mas a teoria lá do Wellhausen dizia que Gênesis foi inventado séculos e séculos depois, durante o exílio. Se fosse verdade, os autores teriam usado os nomes em alta na época dele, certo?
Se acertou em cheio. A sacada do Bright foi olhar para o que desapareceu. Quando a gente avança para os séculos da monarquia de Israel ou do exílio, esses nomes patriarcais já tinham sumido do mapa. Eles saíram totalmente de moda.
O nome Abraão nem aparece mais, né?
Nunca mais. Ele não é dado a nenhuma outra pessoa nos livros seguintes da Bíblia.
O que é a dedução perfeita? Fazendo uma analogia para o nosso tempo. Imagina se hoje, em 2026, eu decido forjar um diário fingindo que é de 1890. Só que eu chamo todo mundo de Enzo e Valentina.
Qualquer historiador ia rir da sua cara.
Lógico. Enzo e Valentina são febre agora, não no século XIX. O fato de que os livros de Gênesis usam nomes que caíram no esquecimento séculos depois prova que eles não estavam inventando heróis do nada na Babilônia. Eles acertaram Enzo e Valentina certinho lá da antiguidade.
Uma comparação excelente. E demonstra que, mesmo não podendo confirmar cada detalhezinho da vida do Abraão, as tradições guardaram detalhes linguísticos que são inegavelmente reais para a época deles. Ninguém ia conseguir inventar tendências de nomes esquecidas séculos antes.
O que meio que amarra a nossa imersão de hoje de um jeito muito poderoso. A gente começou falando de raio-x e respostas absolutas, mas a verdade histórica pede um relacionamento bem diferente com a informação.
É o que a gente gira de mais rico do material do Dr. Vanoy. O conhecimento não é decorar fatos estáticos. É entender contexto, ver os vieses de quem interpreta a pedra suja e ficar tranquilo com o fato de que a informação é provisória. A história corrige a própria rota o tempo todo. Novas tábuas vão mudar tudo de novo amanhã.
A imagem do quebra-cabeça vai continuar mudando, com certeza, e abraçar isso é o jeito certo de aprender. Mas, para fechar hoje, eu quero deixar quem nos escuta com uma provocação, lembrando do drama lá de Ebla. Se governos modernos podem esconder tábuas de argila de 4 mil anos só porque elas incomodam a narrativa política atual...
É de se pensar.
Quantas outras peças monumentais da experiência humana, textos, ruínas, tecnologias antigas, não estão trancadas em algum cofre de ministério neste exato momento? Só esperando no escuro, porque se viessem à luz, o mundo teria que reescrever uma versão da história que muita gente simplesmente não quer mudar. Fica aí a reflexão para vocês. Até o nosso próximo mergulho.